As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Dois indivíduos que se faziam passar por médicos burlaram um homem com idade na casa dos 80 anos, na localidade da Linha Ceira, freguesia de Aceiceira, confirmou à Hertz Carlos Rodrigues, presidente da Junta. O esquema, que foi concretizado na última terça-feira, envolveu uma troca de notas, sendo que os indivíduos, vestidos com uma bata branca, terão dito à vítima que as notas de 50 iriam sair de circulação dentro em breve e, por isso, o melhor seria que o idoso lhes entregasse as que tivesse em casa, sendo depois compensado com igual valor, mas com notas menores. Terá sido então este o esquema montado e que terá resultado mesmo em burla. A vítima comunicou a situação algum tempo depois à Guarda Nacional Republicana, a quem transmitiu os pormenores em torno da aparência dos burlões. Desconhece-se, para já, se houve mais alguém burlado. A Junta de Freguesia não tardou em emitir um alerta, rapidamente partilhado nas redes sociais. Tomar está a promover-se na Bolsa de Turismo de Lisboa, que recorde-se decorre até este domingo na FIL. Durante esta quinta-feira, registro para a presença de uma comitiva da região do Médio Tejo na capital, numa ação de promoção num certame que tem ganho notoriedade crescente, conforme demonstram os cerca de 77 mil visitantes num universo de 1.150 expositores e 39 mil profissionais. Tomar tem, inclusivamente, um stand próprio na FIL. A Hertz também esteve em Lisboa nesta quinta-feira, à altura em que a Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, destacou as temáticas que mais têm chamado a atenção dos visitantes.
Então, valido a pena, ainda não tenho os dados que tenho, portanto, é aquilo que as trabalhadoras do município que estão aqui a dar apoio ao stand têm reportado, ainda não tenho os dados daquilo que é a plataforma que também a BTL tem, a exemplo daquilo que a Fitur tinha, e disto uma plataforma de encontro entre os operadores turísticos e os empresários desta área e os vários expositores, ainda não tenho os dados dessa plataforma, mas tem corrido. Aquilo tem sido o feedback, tem sido muito bom, sobretudo nas três temáticas.
São, neste caso?
São, exatamente, a temática templária, a festa dos tabuleiros. Muita gente conhece a festa dos tabuleiros e, portanto, até agora ainda não passou aqui ninguém que não conhecesse a festa dos tabuleiros. Muitos desconheciam que era este ano, muitos desconheciam que eram de 4 em 4 anos, mas já tinham ouvido falar da festa dos tabuleiros. E obviamente, apesar de não estar representada aqui, porque não era esse o nosso target agora, não está representada aqui a questão judaica, muita gente também nos pergunta se a sinagoga já está aberta, como é que está a sinagoga e as questões do turismo judaico.
Este é um espaço privilegiado, de facto, para fazer contactos, muitos contactos ao nível turístico. Tem acontecido, de facto, essa dinâmica?
Aquilo que tem sido os contactos pessoais tem acontecido. Depois há contactos através desta plataforma que é disponibilizada pela organização, onde são marcadas reuniões entre ou empresários ou operadores turísticos e o nosso stand. Desses contactos é que ainda não tenho números. Mas se, a exemplo, obviamente com outra dimensão, na Fitur tivemos, e foi a primeira vez que tivemos na Fitur, correu muito bem esse tipo de contactos, portanto também estamos conscientes que aqui irá correr bem. O nosso stand, estamos no pavilhão 2, mas é um stand que assim que entramos no pavilhão 2, os nossos olhos, ou não fôssemos nós tomarenses, os nossos olhos batem logo no nosso pavilhão e acho que o nosso pavilhão está muito apelativo.
Cerveja preta, vinho branco, groselha, uma garrafa de plástico e algum engenho. É desta forma que a Câmara de Mação pretende combater a vespa asiática no seu concelho. O Serviço Municipal de Proteção Civil espalhou pelo território cerca de 60 armadilhas, precisamente na envolvência dos 12 ninhos que foram encontrados e destruídos no ano passado. A citada combinação não atrai abelhas e vespas normais, mas é um chamariz para a vespa asiática, que agora está a sair do seu período de hibernação com a chegada da primavera. A nossa redação quis perceber um pouco mais sobre esta técnica e falou com António Louro, vice-presidente da autarquia maçaense e responsável pela área da proteção civil.
A vespa asiática está neste momento numa fase do seu ciclo que estão a sair da hibernação com a chegada da primavera. E, portanto, estão a começar a movimentar-se e a dar início a novas colónias. E, nesse sentido, foram colocadas pelo Serviço Municipal de Proteção Civil na envolvente dos 12 ninhos que foram detectados no território do concelho o ano passado e que foram destruídos. Foram colocadas uma série de armadilhas, cerca de, à volta de umas 60 no total, no sentido de tentar capturar aquelas que, entretanto, sobreviveram e estão neste momento a sair da dormência e vão dar origem a novas colónias. As armadilhas foram construídas por nós, utilizando garrafas de água, e são recicladas, digamos assim, e são feitas no sentido de tentar minorar o seu impacto, já que elas têm umas aberturas que permitem que a abelha comum e que as vespas normais, que são de menor dimensão, voltem a sair, mas não permitem a saída da vespa asiática, que é de maior dimensão.
Inspiraram-se em alguma outra estrutura para fazer este tipo de armadilha?
Sim, olha, isto, na comunidade das pessoas estão preocupadas com a vespa asiática, há alguma informação sobre isso, na net, de vários tipos. Nós vimos vários modelos construídos de armadilhas, adaptámos-las um pouco a nós, e ao material que tínhamos disponível, e estamos a colocá-los. O alerta à população foi no sentido que, como estes ninhos apareceram em propriedades privadas, sendo envolventes as aldeias e junto a habitações, nós agora íamos lá colocar aqueles objetos um pouco fora do normal e podiam porventura os proprietários retirá-los ou não perceber o que é que estavam ali a fazer, e portanto foi uma explicação pública no sentido do que é que se pretendia atingir com aquela ação.
O Bons Sons foi distinguido com os prémios Melhor Festival de Média Dimensão Ibérico e Festival Português com Melhor Acolhimento e Recepção na 4ª edição dos Iberian Festival Awards, que teve lugar esta quarta-feira em Vigo. Luís Sousa Ferreira, diretor artístico do festival, foi distinguido com o prémio de excelência pelo trabalho que tem desenvolvido em diversos projetos em Portugal. Este prémio, criado pela Aporfest, pretende distinguir personalidades pelo seu papel e visão cooperativa em prol do desenvolvimento da área dos festivais de música e dos seus públicos, de forma criativa, positiva e propaganda no tempo. O Bons Sons estava nomeado em 8 categorias e sagrou-se vencedor em 2, o melhor festival de média dimensão ibérico e ainda pelo 3º ano consecutivo o melhor acolhimento e recepção, mostrando que é o festival português que melhor abraça os seus visitantes. O Bons Sons realiza-se de 8 a 11 de agosto e o passe de 4 dias custa 45€ até final de julho. A programação do festival será anunciada em abril.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nesta sexta-feira e sábado que se assinalam os 700 anos da Ordem de Cristo. Tomar assume-se como palco deste conjunto de iniciativas organizadas pela direção do Convento de Cristo em parceria com as fundações Dom Manuel II e Oriana e aprovadas pela Direção-Geral da DGPC. Do programa, registro então nesta sexta para a realização de uma missa na Igreja de Santa Maria dos Olivais com memorial pelas 19 horas, sendo que no dia 16, sábado, às 10 horas, haverá uma visita guiada seguida de um ciclo de palestras na sala de conferências do convento. A ERTE perspectivou os 700 anos da Ordem de Cristo com Bernardo Judice e Bruno de Castro, que começaram por falar precisamente do programa que está definido.
Tanto a Fundação Dom Manuel II, como a Fundação Oriana, como o Convento de Cristo, não podiam deixar passar em branco os 700 anos da criação da Ordem de Cristo. E lembrámos, em conjunto, de lançar uma iniciativa. Embora, então, o que é que consiste? Nós iremos fazer uma missa em Sali, em Santa Maria dos Olivais, às 19 horas de sexta-feira, que é a data em que se comemora a fundação, os 700 anos da fundação da Ordem de Cristo. Isto na sexta. Seguir-se-á um jantar relativamente restrito no Hotel dos Templários. E depois o programa de sábado consiste numa visita guiada ao Convento de Cristo, pelo arquiteto Álvaro Barbosa, seguida de uma conferência também no Convento de Cristo, na Biblioteca do Convento de Cristo, ou na antiga Biblioteca do Convento de Cristo, e depois segue-se para a Quinta da Anunciada Velha, onde haverá um almoço com uma visita guiada à própria Quinta, que também foi uma propriedade da Ordem de Cristo e propriedade templar. Tudo isto acontece porque, há 700 anos atrás, um dos nossos maiores reis, o rei Dom Dinis, aproveitando a extinção da Ordem do Templo e não querendo abdicar de todo o manancial que a Ordem do Tempo trazia contigo, recriou a Ordem do Tempo, instituindo em Portugal uma ordem exclusivamente portuguesa chamada Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo, como se sabe, acompanhou todos os descobrimentos portugueses, foi a grande pedra angular da nossa expansão marítima, e posteriormente, com as guerras liberais, as ordens religiosas foram extintas, inclusive a Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo, depois, é novamente criada, recriada pela Rainha Dona Maria II, enquanto ordem honorífica, exclusivamente honorífica. Após a implantação da República, a Ordem é novamente extinta, mas também novamente recriada enquanto ordem honorífica, cujo grão-mestre hoje em dia é o Sua Excelência Presidente da República, e basicamente, e não podíamos deixar de passar em branco esta data, porque está, a Ordem de Cristo está profundamente implantada na iconografia nacional, desde a Federação Portuguesa de Futebol, e não só nacional, até mesmo internacional. Porque, por exemplo, a Federação Brasileira de Futebol tem a Cruz de Cristo por trás do emblema da Federação Brasileira de Futebol.
Os vereadores Bruno Gomes e Orlando Patrício, eleitos pelo Partido Socialista na Câmara de Ferreira dos Ezeres, estiveram de visita à empresa Nauti Mateus, numa comitiva que integrou ainda Hugo Costa, deputado da Assembleia da República, e José Navas, membro da estrutura partidária Concelhia. Numa nota de imprensa enviada para a nossa redação, a Concelhia Socialista refere que, com vista ao maior conhecimento de todo o tecido empresarial ferreirense, bem como ao escutar os diversos empresários acerca da sua visão do presente e futuro, esta reunião serviu para ouvir da parte do proprietário, Pedro Mateus, a importância e o potencial do Rio Zêzere e das suas margens no que toca à economia local. Entrevistado pela nossa redação, Bruno Gomes, vereador da autarquia ferreirense, admitiu que está a ser feita alguma coisa na captação de investimento, mas alertou para a necessidade de estratégia para que possa ser feito muito mais.
Eu, com o maior dos respeitos, as pessoas sabem que eu ando cá para dar o meu humilde contributo. E faço com grande respeito. Eu, ao longo destes anos, entendo que muito poderia ter sido feito a mais. Acho que se tem que trabalhar de forma extrema, acho que se tem que lutar, acho que se tem que trabalhar com muito mais força, e entendo que temos um potencial muito, muito maior do que aquilo que está a ser aproveitado. São modos diferentes de trabalhar. Eu não me contento com o suficiente, contento com a excelência e contentar-me-ei no dia em que este Conselho for singular, no dia em que este Conselho for inovador, no dia em que este Conselho for um exemplo para a região. E é a minha maneira de estar na vida também, e era aquilo e será aquilo que eu quero para este Conselho. Quero que todas as oportunidades possam ser aproveitadas. Eu acho que está a ser feito alguma coisa, não nego isso, não neguei. Mas acho que poderia ser feito muito mais. Acho que falta estratégia e foi aquilo que eu disse ao longo destes últimos anos, mas pronto, respeito o trabalho que está a ser feito e cá ando para mostrar também aquilo que pretendo para o Conselho. Sim, nós, quando da última campanha autárquica, demos sempre conta de que queremos muita proximidade, queremos uma Câmara de portas abertas e queremos que os autarcas estejam sempre junto dos seus, dos munícipes. E não tendo ganho as eleições, mas podendo dar também o nosso contributo, entendemos que temos que andar na rua, temos que perceber quais é que são os problemas, quais é que são os desafios dos empresários, o que é que eles pretendem para o futuro do Conselho, se eventualmente têm ou não alguma dificuldade com a relação com o município, e tem sido esse o nosso trabalho. É evidente que estamos em minoria, não podemos de todo conseguir realizar aquilo que propusemos, mas pelo menos estamos atentos e estamos junto das pessoas, sim.
A greve parcial dos trabalhadores do CTT em Santarém arrancou com uma adesão de 36 carteiros, no total de 40 trabalhadores afetos ao CDP. Numa nota de imprensa enviada para a nossa redação, a União de Sindicatos refere que esta adesão demonstra claramente a unidade dos trabalhadores em torno da resolução dos seus problemas laborais, mas também na defesa do serviço de distribuição postal público e universal e da empresa CTT. Para além dos representantes do sindicato responsável pelo pré-aviso de greve, esteve também presente uma representação da USS-CGTP-IN, que transmitiu, através da leitura de uma saudação, a solidariedade de sindicatos e trabalhadores para com a luta dos carteiros do CDP de Santarém, e um representante do Comitê Central do PCP, afirmando a solidariedade desse partido para com a luta daqueles trabalhadores. A greve parcial vai continuar até ao dia 30 de março, tendo como reivindicação uma alteração dos giros de distribuição e a melhoria das das condições de trabalho nas instalações do CDP do CTT de Santarém, recorda o mesmo texto.
Rádio R, informação.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Óbidos, deteve em flagrante delito dois homens com 18 e 23 anos por tráfico de droga. No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária realizada no IP6, os militares abordaram uma viatura onde seguiam dois indivíduos que adotaram um comportamento suspeito na presença da GNR, tendo sido detectado diverso produto. No seguimento desta ação foram realizadas duas buscas domiciliárias e uma em veículo, resultando na apreensão de 1.948 doses de AX, um distintivo profissional da Polícia de Segurança Pública, 5 munições, 4 balanças digitais, um revólver e ainda um gorro passa-montanhas. A Brigada de Reação Rápida vai realizar um exercício que irá decorrer de 18 a 22 de março na região de Vila Nova da Barquinha, Constância e Chamusca e contará com a participação de cerca de 4 centenas de militares. Pretende-se, durante este exercício, treinar, avaliar e certificar a componente terrestre da Força de Reação Imediata, visando uma possível projeção por um teatro de operações de ambiente imprevisível e de alta intensidade dentro do espaço estratégico de interesse nacional no âmbito de uma operação de extração e reforço de contingentes e forças nacionais destacadas, recriando, tanto quanto possível, uma situação de grave tensão social e crise humanitária em evolução. No decorrer do exercício vão ser executados saltos em paraquedas na zona de lançamento do Arrepiado, vários movimentos com viaturas táticas, pessoal militar apeado, armado e equipado nas regiões acima referidas. De forma a serem atingidos os objetivos propostos, as forças participantes irão realizar missões em horário diurno e noturno, sendo reduzidas neste último. Desde o planeamento inicial, foi dedicado um cuidado especial com o impacto do ruído e transtorno por ele causados às populações nas áreas das operações. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Hoje escolhi para esta nota do dia falar-vos da família. Estamos a viver um tempo em que predominam as sociedades envelhecidas e se registra o agravamento do isolamento estrutural da família nuclear. Um tempo em que cresce o individualismo e falta de solidariedade entre as gerações. Fala-se do novo conceito de família. Muitos consideram mesmo que a família, como nós a entendemos, já não existe. Mas será que é assim mesmo? Atualmente, a família é um sistema aberto, dinâmico, social, que se organiza em função do papel de cada um dos seus membros. Já não é o pai, a mãe, os filhos, os avós. Pode ter dois pais, duas mães ou mesmo outras soluções no cenário relacional. Mas isso pode não ser o mais importante, porque o que faz uma família é o amor, o respeito, a proteção, a solidariedade entre os seus membros. A função da família é gerar afetos, proporcionar segurança, satisfação e sentimento de utilidade na sociedade e felicidade pessoal. E isso quero acreditar que ainda existe. Quando um membro da família está doente ou tem um problema grave, reflete-se em todos na família que se une para ultrapassar os problemas. Embora o novo conceito de família tenha entre nós muitos críticos, é preciso refletir se estaremos a perder ou a ganhar com esta nova realidade. No início do século XX já se falava da morte anunciada da família como uma empresa, onde se produzia tudo o que era necessário da comida ao vestuário e, por isso, um par de braços era um par de braços, mesmo que esses não fossem fortes. Se dizia sempre que o trabalho de menino é pouco, mas quem o perde é louco. A criança ganhou, entretanto, direitos e não será hoje entendida como um adulto em miniatura. A cidade dará também lugar ao campo e este processo levará inevitavelmente ao empobrecimento da solidariedade intergeracional. Os avós ficarão para trás. Existe, no entanto, um outro lado da moeda, o fortalecimento da afetividade na família nuclear, em especial de pais para filhos. Ao contrário do que acontecia na Antiguidade e Idade Média, em que a mortalidade infantil era uma banalidade e uma criança era substituível por outra criança, na sociedade moderna um filho é insubstituível. Na família, nascida da Revolução Industrial, nasceu também um espírito de individualismo no que tem de bom e de mau. Este conceito é fortemente influenciado por um ideal de felicidade pessoal, que é justo, mas também negligencia a generosidade, o bem-estar coletivo. Da estrutura familiar desse início do século XX, creio, no entanto, que pouco resta a não ser uma ligação entre mãe e filho. Mesmo em caso de separação entre os cônjuges, ainda na atualidade, muito raramente a mãe abdica do seu filho e mais facilmente abdicará dela própria. não terei muito tempo para falar das novas estruturas familiares que, em 2000, alguns teóricos dividiam apenas entre monoparentais, onde faltava um dos progenitores, ou seja, o que nós chamamos hoje pais solteiros ou mães solteiras, e as famílias recompostas, que se designavam uma situação pós-divórcio, em que se dava a fragmentação da família habitual numa situação que, em otimismo, se levará a ter a ver duas famílias. Hoje, esses teóricos do século XX não teriam a tarefa facilitada, pois a situação é muito mais complexa e o conceito de família é, como direi, muito mais criativo. Quase a concluir, quero expressar a minha convicção sobre este assunto. Acredito que as modificações da estrutura familiar que constatamos não significam uma crise na família, mas sim a sua adaptação a uma nova realidade social, que tem fatores, sem dúvida, muito maus, mas também novas e estimulantes oportunidades para a sobrevivência da família. A família existirá enquanto promover a comunicação, a afetividade, o apoio, a adaptação a novas realidades e a autonomia dos seus membros. A família existirá enquanto houver o amor que une todos os seus elementos. Na próxima nota do dia, não falarei de amor familiar, mas da parte negra da família que se reflete nos mostrados das crianças. Em abril, veremos na cidade muitos laços azuis para lembrar a triste realidade dos mostrados nas crianças. Não poderemos permitir a negligência e outras cruéis violências que sofrem muitas das nossas crianças. Elas não nasceram para ser violentadas, mas sim protegidas e amadas, e essa é uma tarefa para todos nós.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.